A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e o nosso assunto agora, é claro, é o mercado da soja, o fechamento das cotações na Bolsa de Chicago, os impactos para os preços aqui no Brasil. E num dia, uma terça-feira que parecia ser de 0 a 0 para os preços da soja, o sinal mudou, a situação mudou na Bolsa de Chicago e as cotações fecharam em campo positivos. Positivo, ganhos de pouco mais de 6 pontos entre os principais vencimentos. E para a gente entender o que motivou essas altas, a gente conversa agora com o seu Ginaldo de Souza, que é diretor do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, muito boa tarde. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Seja bem-vindo.
Olá, muito boa tarde a vocês, boa tarde amigos de Notícias Agrícolas, minha satisfação, aqui estamos, pode perguntar, Carol, estou às ordens.
Seu Ginaldo, tivemos um dia com alguma novidade efetiva ou mais um dia de especulação e nenhuma confirmação, no mercado internacional?
Bom, vamos começar falando que hoje é terça-feira, né? Para quem está habituado com o mercado, sabe o que eu vou dizer. Hoje é o
Sim.
famoso Turnaround Tuesday, ou seja, a soja ontem caiu 6, 7 pontos, hoje fez o reverso, voltou a fechar 6, 7 pontos. Mas para isso teve motivos, Carol. Nós começamos o dia muito fraco, as coisas calmas, os chineses com medo. Expressaram até uma certa preocupação de que o presidente Trump poderia, no final, querer fazer alterações no programa de que eles estão acertando para pôr um fim à guerra comercial. E alegaram que possivelmente tinham medo que o presidente Trump fizesse a mesma coisa que fez com o presidente norte-coreano, quando a reunião acabou não tendo êxito e ele vai embora antes do tempo. Mas tudo isso acabou no momento que o representante do governo americano, Robert Lighthizer, simplesmente disse que as coisas estavam indo muito bem, que tudo caminhava bem, que tinha alguns ajustes para serem feitos nas negociações, por exemplo, nos direitos de intelectuais, direitos de tecnologia, e falou sobre direitos de propriedade, mas que estava indo tudo muito bem. Isso foi o suficiente para que o mercado saísse do zero a zero e fosse para 6, 7 de alta. Então, tivemos sim um pouco de novidade. Os fundos estão muito vendidos, Carol, meus amigos, os fundos são muito vendidos. Eu venho avisando que neste exato momento é um perigo. O mercado tem espaço para cair mais? Tem, mas é preciso tomar cuidado porque, na realidade, esses fundos vendidos em mais de 225 mil contratos de milho, quase 90 mil de trigo, 70 e poucos mil de soja, 50 e poucos mil de farelo, só estão comprando um tico-tico em óleo. Então, eles podem, no desespero, botar o mercado e o mercado fazer um grande rally desde que a China e os Estados Unidos façam uma composição e se acertem. Essa é a
Agora,
minha preferência.
certo. Agora, seu Ginaldo, portanto, esse movimento positivo não se trata de um movimento sustentável, né? Ele é pontual e precisa de confirmações e principalmente um acordo efetivado.
Com certeza. Nós vimos aí no final de semana, até eu discuti muito isso no final de semana com meus amigos lá nos Estados Unidos, sobre essa questão da reunião. Já se falou que a reunião era 27, antes se falou em 15. Tem gente falando que poderia ser prorrogado, não tem nada certo. Aliás, até o presidente Trump, que eu sigo no Twitter, ele disse no final de semana que algumas coisas ainda estão pendentes, tudo está evoluindo muito bem. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não sabe quando vai acontecer a reunião. Ele fez questão de frisar isso. Ele disse taxativamente que essa reunião, se for considerada com tudo acertado, uma reunião marcada, sabe perfeitamente da volatilidade do mercado e que isso não é bom e que ele também não vai procurar evitar mais especulações no mercado. Isso foi dito pelo próprio presidente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque ficar vendido como os fundos estão vendidos, pode ser que do dia para a noite as coisas se revertam e o mercado pode puxar 40, 50 centos do dia para a noite.
Seu Ginaldo, o que que teria força suficiente para tirar o mercado internacional da soja desse círculo vicioso que virou essa guerra comercial? Nada.
Você já falou tudo. Não, nada não. Simplesmente assinar um acordo. Não tem mais tarifa, os americanos voltam, os chineses voltam a comprar nos Estados Unidos, está todo mundo numa boa, tudo resolvido. Aí o mercado não fica abaixo de 9 dólares, nem que a vaca tussa. O mercado volta para a faixa dos 9,50 ou talvez até um pouco mais caro. Mas é preciso considerar que isso tem que acontecer. Até lá, minha querida. Não tem outra coisa. Os olhos do mercado, os olhos dos players estão voltados exclusivamente para isso, para a posição dos fundos, evidentemente. Nós estamos começando agora com o clima americano ganhando importância dia a dia, porque o plantio nas áreas do sul, nos estados do sul, está começando, principalmente milho, todas aquelas áreas do sul, inclusive o Texas. Então, nós estamos também começando a entrar em outros aspectos fundamentais que podem influenciar.
Tá. Seu Ginaldo, para o produtor brasileiro, para quem opera no Brasil, para quem está fechando soja, temos negócios já para 2020 sendo reportados. Tem alguma coisa que desvia a atenção e ajuda a dividir esse foco? No Brasil, a gente tem algum outro fator que a gente considera para formar o preço?
Veja
Sem ser o
bem,
câmbio,
Carol.
né?
Veja bem, você tem aí, você disse o câmbio, mas você tem alguns aspectos aí. O produtor está vendendo de mão para boca. O Brasil hoje, o produtor brasileiro vendeu um pouquinho por cento da sua safra. Ele está trabalhando da mão para boca. Ele vendeu muito bem no passado. Eu acho que daqui para frente ele tem que tomar muito cuidado, porque o acerto que pode ser feito com os chineses e o mercado por lá, 40, 50 centavos, vai perder também 15, 20 centavos também no prêmio, que hoje está na faixa de 45, vamos dizer para maio, 50, 55. Então ele pode ganhar de um lado, perder do outro, mas o fator primordial é o câmbio, porque se as questões da Previdência forem resolvidas até o meados do ano, muito provavelmente nós vamos ter um câmbio muito abaixo dos 3,80. E aí ele ganhou de um lado, ganhou no preço em dólar, mas perdeu no preço final em reais, né?
Ou seja, numa situação dessa, qual a melhor estratégia, seu Ginaldo? Fechar, fixar o câmbio?
Não, é melhor aconteceu essa semana aí, muita gente fechou o câmbio. Ele tinha a opção de travar o câmbio, de fechar o câmbio, aproveitou, fez travas aí nessa faixa para maio de 3,90, 3,90, 3,90, 50, 3,89, 50, e fechou o câmbio. Agora, Carol, é difícil, é muito difícil, nós estamos vivendo um drama, porque aqui no Brasil também o dólar tem oscilado. De acordo com as notícias que vão surgindo, todas essas questões polêmicas que o nosso governo vem enfrentando, com coisas, na minha opinião, que não é uma crise, pelo contrário, eu acho que o governo está fazendo coisas boas, muita gente não está olhando a superação que ele tem, o aspecto do caixa, eliminação de custos, de gastos desnecessários. Mas tem, infelizmente, essas questões aí da mídia aí, da briga com a imprensa, e isso vem deixando muitas vezes o mercado nervoso. Mas eu diria para você que o produtor brasileiro também conta com uma coisa, e alguns me confidenciaram e falaram que, além de contar com tudo isso, eles contam eventualmente com um problema climático nos Estados Unidos, o que é muito perigoso, na minha opinião. Porque o clima é clima. Hoje está bem, você veja que tem chovido demais nos Estados Unidos, tem problemas de enchentes, o rio Mississippi está transbordando, seus afluentes também, tem mais chuvas para os próximos dias, isso vai atrapalhar o plantio de milho, e atrapalhando o plantio de milho, vai se perdendo a janela, eu falo que é muito cedo ainda, e perdendo a janela se planta mais soja. Hoje, por exemplo, a Informa anunciou que vai ter, segundo sua estimativa, 91,8 milhões de acres, para o milho, 85,5 na soja, o uso era 86 no mês passado. Então, tem certos fatores, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa pela frente, e eu acho que você tem que fazer no dia a dia. Tentar acertar no futuro, hoje os prognósticos dizem uma coisa, mas amanhã podem ser completamente diferentes daquilo que está se imaginando hoje, Carol.
É importante travar prêmio nesse momento também, seu Ginaldo?
Eu travaria. Prêmio de 50, 55 aí para o maio, eu travaria. Por quê? Porque, indiscutivelmente, o acordo Estados Unidos e China, na minha opinião, sai. Sai. Eu não discuto isso. O problema é quando sai. Se vai levar mais 2 semanas, como está se falando, se vai levar um mês, não tem problema nenhum. O problema são os estoques, os altos estoques, mas saindo a questão das negociações, tudo ajustado, tarifas, volta-se a comercializar nos Estados Unidos, o prêmio brasileiro cai. Tanto é que você vê que já tem prêmios para a safra 2020 negociando a 20 centavos. Ou nós negociamos prêmios esse ano a 70, 80, e hoje está 50, 55, então eu venderia prêmio sim.
Seu Ginaldo, esses negócios da safra 2020 que começam a aparecer, como é que o senhor os vê?
Eu vejo, no fundo, eu vejo uma bela oportunidade, porque se numa eventual alta em Chicago, ele pode travar o seu preço final em dólar, porque ele já tem 20 centavos de prêmio travado. O prêmio é bom? Não é bom. Mas ele tem uma oportunidade de aproveitar os preços num rally em Chicago. Por esse lado, eu vejo como positivo.
Tá. Seu Ginaldo, essa questão, o senhor fala sobre essa questão toda da preocupação do produtor com o clima nos Estados Unidos. Isso vai ajudar a definir a área por lá, não é? A disputa por área vai ser definida com base no clima, mas também com questões operacionais que são características da produção nos Estados Unidos. O senhor vê alguma brecha para que essa área de soja seja mantida e não reduzida nos Estados Unidos?
Não, essa área que nós estamos falando de 85,5, 86, já é menor do que a do ano passado.
Sim,
indiscutivelmente, já é menor. Mas eu acho o seguinte, se você tiver um problema com as enchentes continuarem, se você pegar o mapa do meio-dia hoje, nós temos aí 7 dias de fortes chuvas pela frente. Hoje, como nos disse um broker lá em Chicago, muito provavelmente nós vamos ter um shutdown again, que não é no governo, mas sim simplesmente no plantio. Esse shutdown no plantio vai fazer com que o produtor comece a se preparar, que se ele não plantar a área toda de milho, os 91,8 ou 92 milhões de acres, ele vai partir para um aumento da área de soja. Até mesmo porque, quando você olha o preço da soja, o preço do milho, o preço do trigo e faz a relação energia, proteína, etc., você vai ver que o preço da soja ainda está um pouco melhor do que o preço do milho. E a tendência, no caso de um acordo, é a soja subir muito mais do que o milho e muito mais do que o trigo. Você veja que hoje, especificamente, a hora que o Robert da Lighthizer anunciou que as coisas estão correndo bem, o milho subiu 3, 4 centavos, a soja subiu 4. Mas o irmão pobre, o primo pobre, que é o trigo, que perdeu aí 50 centavos aí em menos de uma semana, hoje colocou 25 centavos de alta. Então, você veja que os preços são baixos, né?
Exatamente. O trigo está dando ali uma boa derrapada, né, seu Ginaldo?
O trigo caiu, derrapou, mas hoje ele fez um belo de um rally. Quem comprou o trigo hoje de manhã, sim, seguramente está morrendo de rir com o dinheiro no bolso.
É verdade. Essa alta de pouco mais de 20 centavos no trigo, ela foi motivada só por essa declaração ou teve mais algum fator que motivou esse
aumento? Não, teve o fator clima, né, também, que você ainda está com o trigo de inverno em campo, mas você tem que começar a pensar também no trigo de primavera. Onde é que você vai plantar o trigo, o grande estoque, a grande área? São dos estados do Texas, Oklahoma e assim por diante, subindo um pouco. Então, essas áreas sendo alagadas, naturalmente você vai plantar muito menos trigo, muito menos milho, os preços podem subir um pouco mais, mas a soja tem pela frente um fator inibidor, que seria naturalmente o aumento de área.
Certo. Seu Ginaldo, aqui no Brasil, além de todas essas questões que o produtor certamente está acompanhando, há questões internas de demanda, o setor de proteína puxando um pouco mais, uma demanda maior por farelo. Isso está mexendo com a formação dos preços, principalmente regionalmente?
Olha, os preços estão sendo movimentados regionalmente, indiscutivelmente. Os esmagadores estão pagando preço melhor do que os exportadores. E isso tem a ver com o quê? Com a demanda interna por farelo, por óleo, até mesmo porque, embora a safra tenha sido colhida muito mais rápida, vamos dizer, o fluxo está sendo muito menor. Então, eu diria para você que uma coisa vai atrás da outra. Daqui a pouco, a turma das fábricas tira o pé do acelerador, volta-se para as exportações, e aí as coisas se normalizam. O mercado tende a se equilibrar. Nesse momento, você tem um pouco de divergência entre o mercado interno e o mercado externo, mas isso é uma coisa que se ajusta rapidamente, do dia para a noite.
Ou seja, não é isso também que vai mudar o cenário de preços para o
Não é.
produtor brasileiro.
Não vai mudar, não vai mudar, não vai afetar, dizer, não, agora nós vamos ter segurar porque os preços do mercado interno vão ser superiores aos preços externos. Não é por aí. É preciso lembrar que a safra, como a Conab anunciou hoje, uma redução na safra de 1 milhão 800 e poucas mil toneladas, que na minha opinião, a Conab reduziu aí para 113,5, uma coisa assim.
Isso.
Ah, está um pouquinho defasado, eu acredito que a safra é 115, mas não faz diferença 113, 115, 114, não vai fazer diferença. A Argentina está com uma super safra aí pela frente, tudo correndo bem na Argentina, os estoques altos nos Estados Unidos, ou seja, nós só precisamos acertar com os chineses e os chineses voltarem a comprar nos Estados Unidos. Porque essa história, ah, vai comprar no Brasil, não é assim, ele está comprando da mão para a boca, ele está buscando seus espaços, está buscando outras origens. Então, nós precisamos é que os preços em Chicago subam. E para os preços em Chicago subirem, é preciso que o chinês volte ao mercado americano.
Mesmo que isso aconteça e a gente perca no prêmio, a gente consegue compensar de forma considerável em Chicago, certo?
Ah, com certeza, eu prefiro nesse exato momento perder 10, 20 centavos no prêmio e ganhar 50, 60 em CVOT,
É verdade.
indiscutivelmente, né? É esse o meu pensamento, Carol.
Tá
Tá?
certo. Seu Ginaldo, sempre um prazer ter o senhor conosco. É sempre muito leve, muito educativa, né, as entrevistas com o senhor. Eu gosto muito de conversar contigo, o senhor sabe. Muito obrigada mais uma vez e volte sempre.
Eu que agradeço e desejo a todos vocês paz profunda e digo de coração, o brasileiro é um povo bom. Nós só precisamos é de que os políticos se ajustem, porque o Brasil vai para frente. Nós temos futuro.
É verdade, é isso mesmo. Precisamos canalizar as energias em coisas boas, né, seu Ginaldo?
Com certeza. Um grande abraço a vocês.
Um abraço, seu Ginaldo. Boa tarde, bom
Outro.
trabalho.
Para nós todos.
Até mais. Bom, dia de altas para os preços na Bolsa de Chicago, mas como bem disse o seu Ginaldo, né? Nada muda por enquanto, são só especulações, mas a declaração de um dos representantes da Casa Branca de que as negociações com a China, dos Estados Unidos, caminham bem, evoluem bem, só com alguns tópicos ali para serem ainda costurados e alinhados para o acordo, acabou, no mercado que está, né, ainda esvaziado de informações, acaba sendo realmente lenha na fogueira, sendo motivo para esses ganhos. Então, o mercado fechou ali em campo positivo. Para o Brasil, ainda temos algumas oportunidades, principalmente para o produtor que estiver atento à proteção, a travar câmbio e travar prêmio. Embora a gente tenha prêmios consideráveis mais baixos do que a gente teve no ano passado, quando chegaram a bater 2, 3 dólares acima de Chicago por conta de um outro cenário de demanda, um cenário de um acordo entre China e Estados Unidos bem mais distante, enfim, era uma outra situação, e a nossa nova safra está aí disponível. A gente tem ainda cerca de 40% a 50% de soja para comercializar da safra 18-19, o produtor contando com algum problema de clima nos Estados Unidos. A gente tem, então, oportunidades, como explicou o seu Ginaldo, de travar, produtor brasileiro, atenção, dólar, na casa ali de 3,90, 3,90 e 50, algo nesse sentido, ou o prêmio, né? A gente ainda tem prêmios nos portos brasileiros que variam de 30 a 50, 52, 55 centos nos meses mais distantes. Então, muita atenção para fazer boas travas e garantir boas oportunidades, porque não se sabe ainda o que vem pela frente. Vamos ver como ficaram os números da soja para a gente começar na tela Bolsa de Chicago. Fechamento dessa terça-feira. Mercado para março fechou com 8 dólares e 84 centos por bushel, subindo 7 pontos. O maio, 8 dólares e 96, 6 pontos mais 75 de alta. O julho e o agosto subiram 6 pontos e meio para fechar, respectivamente, com 9 dólares e 10 e 9 dólares e 16 centos por bushel. Passando para os preços do milho, a gente vê também mercado em alta. O março, 3 dólares e 56, 4 pontos mais 25 de alta. O maio, 3,65 centos, subindo 3 pontos e meio. O julho, 3 pontos mais 75, subindo 3 pontos e 75. E o setembro, 3,82 com 4 pontos mais 25 de alta. Para fechar, os números do trigo, que, como já adiantou o seu Ginaldo, foram bem mais altos, né? Os ganhos foram bem mais agressivos do que de soja e milho, porque além do rally causado por essa declaração do representante da Casa Branca, houve ainda alguns outros fatores que motivaram esse mercado, entre eles o clima nos Estados Unidos. A gente teve altas aí que variaram entre 17 pontos mais 25 e 23 pontos mais 75. O março fechou com 4,39, o maio 4,52, o julho 4,59 e o setembro 4 dólares e 68 por bushel. Sabemos que essas são referências bem baixas para esse mercado. Sabemos que o mercado do trigo aí já registrou patamares bem mais elevados nos últimos anos. O mercado está aí tentando buscar se equilibrar novamente. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação continua. Os nossos jornalistas seguem sempre de plantão para que você receba as últimas e mais importantes informações, para que seja, claro, o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!